Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Sejam bem-vindos ao podcast Sorrir Melhor, uma iniciativa da Ordem dos Médicos Dentistas no contexto dos 25 anos. São 25 anos e 25 histórias de figuras de diversas áreas. O meu nome é António Roma Torres e hoje a minha convidada é a Mariana Dolores. Mariana, bem-vinda aqui ao podcast.
Olá, António, e obrigada pelo convite.
Obrigado também por teres aceito aqui o convite. Mariana Dolores é nossa colega, não é? É médica dentista, eu conheço-te há muitos anos. Até estudámos na mesma faculdade. E vamos falar aqui um bocadinho do teu percurso, porque acaba por ser um percurso um bocadinho diferente, se calhar, ou assim mais original em termos do que é tipicamente um médico dentista. Mas não vamos também agora começar pelo fim. Então, tu nasceste no Porto, verdade. Não é verdade? E então fala-nos um bocadinho como é que era, portanto, não foi assim há tanto tempo que se possa perguntar como é que era o Porto nessa altura.
Já estava a
Exatamente. Mas como é que era em termos de medicina dentária? Também há uma particularidade aqui em termos familiares, não é? Que sempre tiveste uma relação umbilical com a medicina dentária. Conta-nos um bocadinho aqui em termos de infância e contexto com a medicina dentária, como é que foi a tua experiência?
Então, eu sou filha de um estomatologista e, portanto, tive sempre uma relação de grande proximidade com a medicina dentária. Se calhar mais do que eu queria,
mas eras aquela miúda que ia para o consultório no verão e que mexia nas gavetas e não sei o quê? Ou estavas completamente fora?
Não, para a cadeira do pai. Cada vez que ele queria sequer olhar para os meus dentes. Portanto, só o simples rastreio eu já chorava. Fui sempre uma ótima paciente desde pequenino.
Ok. Mas nunca tinhas... E já nessa altura querias ser médica dentista? Era uma coisa que desde pequenina querias ser? Ou andaste em negação até...
Não, andei a navegar na manteiga durante muito tempo.
Ok.
Mas quando cheguei à altura de decidir, acho que sofri um empurrão por o facto do meu pai ser estomatologista e ele deu ali um empurrão. Portanto, houve ali uma influência na minha decisão. Nunca ninguém me disse o que é que eu tinha que ser, mas depois quando chegou ali à altura, se calhar até não era mal pensado.
Claro.
Então, eu a pensar, vou ser assistente social? Não, se calhar vais... dentista, que até é bom, giro, e depois chegas das pegadas do teu pai, então foi assim.
Mesmo assim é difícil contrariar a natureza das pessoas, não é? Porque tu foste um bocadinho para a assistência social dentro de ser médico-dentista, não é? A nossa natureza...
E se calhar se eu fosse assistente social, ou se tivesse ido para assistente social na altura, hoje já nem trabalhava como assistente social, fazia outra coisa qualquer.
Claro, se calhar eras médica-dentista.
Não, agora era médica-dentista, todos os dias é isso.
Então, vamos então também abordar aqui a questão da não é de serviço social, mas tu entraste na faculdade em 98? Não.
Em 98.
98, muito bem. Entraste
Olha,
na faculdade.
Só por aí já estás a dizer quantos anos é que eu tenho?
Não.
Perguntar a uma mulher assim.
Claro. Não, mas aqui ninguém está a fazer contas de cabeça. Mas isto é para enquadrarmos que durante a faculdade tiveste a tua primeira experiência de voluntariado, em 2002.
Verdade.
Conta-nos um bocadinho, em que âmbito é que isso foi? Se era uma coisa que tu já tinhas amigos que faziam e tinhas curiosidade, não tinha nada a ver, foste caíste lá por acaso? Como é que entraste, como é que foi esse teu primeiro passo no mundo do voluntariado?
Eu acho que desde pequenina fui sempre educada a valorizar as coisas que tinha. E, portanto, sempre percebi que havia muitas pessoas à minha volta que poderiam precisar de ajuda. E este voluntariado surgiu, sim, através de amigos. E era um grupo de jovens, o Portugal Voluntário. E então nós organizávamos idas para o Alentejo, uma coisa estruturada, porque acontecia várias vezes durante o ano e depois por um período mais longo durante o verão, em que íamos fazer trabalho no fundo comunitário com as crianças e com os idosos de aldeias perto de Monsaraz, Reguengos, por ali. E acho que isso me abriu mais do que tudo os olhos para aquilo que é verdadeiramente a realidade e as necessidades que existem mesmo ao nosso lado. E foi sem dúvida um ponto marcante na minha vida.
Porque tu, Luísa, estive a fazer aqui um... vasto estudo aqui nas entrevistas que tu foste dando, e tens uma frase que eu achei muito engraçada, que diz: o voluntariado não mudou nada na minha vida, mas na realidade mudou tudo. Sentiste logo em 2002, nessa primeira experiência, que foi transformativo para ti, ou na altura nem sequer te apercebeste o impacto que ia ter no teu futuro essa experiência do voluntariado no Alentejo?
Não, eu acho que percebi logo, aquilo criou uma mudança na minha vida. Portanto, eu percebi logo dali que as coisas nunca mais iriam ser iguais. Se me perguntas que eu imaginava naquele verão no Alentejo que um dia ia estar a liderar uma organização como a Mundo a Sorrir, nunca na minha vida. Nem
Claro.
queria estar ligada toda a minha vida e de uma forma tão intrínseca a uma organização, social.
E passando esse verão, mantiveste sempre uma ligação com o voluntariado, ou isso foi assim um momento esporádico, ou seja, uma coisa pontual, e depois, ok, retornaste à faculdade, fizeste os teus estudos convencionais, normalmente em sala de aula, ou depois ficaste sempre ligada à questão do voluntariado e foste sempre fazendo ações ao longo do tempo?
Não, aquilo acontecia várias vezes durante o ano e, portanto, eu fiz isso durante vários anos da faculdade. Havia vários fins de semana de trabalho em que nós íamos para lá e depois nas férias fui, acho que 2 anos seguidos, qualquer coisa assim.
Ok, então foste
Mas
sempre mantendo com regularidade a questão do voluntariado. E depois em 2004, com um conjunto de colegas teus da faculdade, rumo, se calhar aí também outro momento de viragem na tua vida, não é? Há um ponto importante assim em termos deste percurso que nós estamos aqui a percorrer. Vais para a África e vão numa missão solidária. Explica mais ou menos como é que isso surgiu. Foi uma ideia que tu tiveste já por causa do background de voluntariado? Desafiaram-te porque já sabiam que tu tinhas relação com o voluntariado, nem sabiam que tu tinhas essa componente. Como é que foi assim os bastidores dessa viagem?
bastidores. Então, eu acho que estávamos numa fase da vida em que tínhamos todos os nossos amigos preocupados sobre onde é que iam trabalhar, com quem é que iam trabalhar, se iam estagiar, que pós-graduação é que iam fazer. E eu só conseguia pensar, mas não é nada disso que eu quero fazer, eu quero ir para a África. E a parte boa da situação é que tinha um amigo tão louco, ou mais louco do que eu, e não posso não dizer que é o atual bastonário, não é? E nós tínhamos uma vontade muito grande de fazer alguma coisa diferente e andámos a pesquisar, a pesquisar, a pesquisar. Éramos para ir para a Nicarágua e tínhamos tudo preparado para ir para a Nicarágua quando houve uma situação qualquer de instabilidade política na Nicarágua e o meu pai disse-me: deve estar, é louca, para a Nicarágua tu não vais. Portanto, vais ficar aqui em Portugal, no meu calinho. Eu sempre gostei de chorar naquela era do meu pai, portanto, sempre gostei do calinho. Ok, então vou ficar aqui. Mas depois descobrimos, através da amiga da prima do tio, já não me lembro muito bem, um hospital na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, que só tinha voluntários a trabalhar. Então, ok, é mesmo por ali que nós temos que ir.
Mas
E
não havia
acabámos por
medicina
ir.
dentária, ou havia? Já
Não.
havia lá medicina dentária?
Havia. Aquilo era um hospital fundado por um padre italiano, que só daí também a história já é engraçada, porque o senhor era um padre italiano que foi colocado em África, em Cabo Verde, e que ficou doente. E quando ficou doente, foi internado num hospital qualquer em Itália, e durante o internamento ficou amigo dos médicos. E então começou a dizer: olha, bom, bom, era se o doutor começasse a vir para a África para me ajudar. E então ele começou a
A angariar.
motivar, a cativar e a angariar uma série de médicos que começaram a ir 15 dias, um mês, o que fosse, fazer lá voluntariado no hospital dele. E nós acabámos por ir também e criar uma ligação que perdurou durante anos, mas já existia uma clínica dentária, isto até é engraçado, porque eles 2 dias antes mandaram um fax, na altura havia faxes, a dizer para levarmos gases e betadine, e nós olhamos para aquilo e pensamos: ui, vamos mesmo para o fim do mundo. E depois, quando chegamos lá, foi uma agradável surpresa, porque era uma clínica com carências, mas que nos permitia trabalhar num hospital com condições que nos permitiam trabalhar, e portanto os dois
Acima do
foram
que vocês
essenciais.
tinham, as condições eram melhores do que o que vocês temiam, não é? Vocês estavam à
Eram
espera de.
bastante melhores. Acabámos a ir ao bloco operatório 2 vezes e a ligar para Portugal a perguntar ao professor: ei, nós temos este caso assim, assim, vamos fazer assim, assim, está certo? Ele está, siga.
E então, depois, quando voltaram, tinham a certeza que tinham que fazer, ou seja, ficaram com a convicção que era preciso, ou vocês sentiam a necessidade, não é, de fazer aqui uma coisa mais estruturada, e vem daí a criação do Mundo a Sorrir.
Sim,
Ou...
obviamente foi uma experiência que marcou imenso. Nós chegávamos de manhã e tínhamos uma fila de espera que dava a volta ao quarteirão quase de pacientes para atender. Portanto, a necessidade e as carências eram imensas. Acresce a isso que, quando nós íamos embora, só passado 9 meses é que chegavam os próximos voluntários da dentária. Ou seja, durante 9 meses há toda uma ilha que não aceita cuidados de saúde oral a menos que apanhe um avião ou um barco para ir a outra ilha. E claro que ninguém consegue ficar indiferente a isso e nós também não conseguimos ficar indiferentes a isso. E então, daí surge todo o plano de então vamos criar uma organização e continuar a apoiar este hospital. E
Ok,
portanto, esse será o
entretanto.
primeiro projeto da Mundo a Sorrir a par com a Guiné.
Ok, fundam o Mundo a Sorrir, entretanto vocês também acabam o curso, não é?
Não, nós já tínhamos acabado o
Já
curso.
tinham acabado. Ah, ok,
Nós somos
porque
muito
vocês
mais
foram.
idade, percebes? Estavas-me a chamar velha ao
Certo, certo.
início, mas eu sou muito mais velha do que tu pensas.
Claro, claro, claro. Mas
Nós já
isso é
tínhamos
uma
acabado o
coisa.
curso.
As mulheres têm essa tendência, é difícil, sabes,
É.
fazer a estimativa das idades, e é um bom sinal, é um bom
Não,
sinal.
eu disse que nós
Estou
ligamos para Portugal
contente.
para falar com o professor porque de repente tínhamos abscessos extra-orais e nós achamos, meu Deus, isto são coisas que só
Já
se vê.
está fora.
Como é que nós vamos tratar isto? Então toca a ler, mas depois achamos que era melhor confirmar para ter a certeza que ia correr tudo bem.
Ok, entretanto, fundam o Mundo a Sorrir, tu depois vais trabalhar para a Inglaterra, não é? Porque nessa altura também eram se calhar, o principal país importador de médicos dentistas portugueses seria o Reino Unido, não é?
Verdade. Eu sempre tive vontade de ter uma experiência internacional e acabei por não fazer Erasmus, já nem sei porquê. E então, quando acabei o curso, fez todo o sentido poder ter uma experiência internacional e Inglaterra foi a minha primeira opção.
Ok. Depois regressas passado poucos anos, não é? Acabaste por não ficar lá assim
Eu tenho
uma
uma
vida
culpa pela
inteira.
idade, que tu não descobriste
Ah!
estas leituras que fizeste.
Não,
Eu voltei
conta.
para Portugal um ano e tal depois,
Um exclusivo aqui para o podcast,
um
conta.
exclusivo no podcast, que eu vim cá, casei-me com o meu namorado de longos anos e voltei para a Inglaterra. Portanto, eu levei-o comigo para a Inglaterra e ainda
Ok.
estive lá mais 2 anos.
Ok.
E
E
ainda quer
depois.
saber outra particularidade, é
Quer
que nós
saber
chegámos à
todas?
Inglaterra desta segunda vez, ainda nem tínhamos casa e era tão fácil arranjar trabalhos na medicina dentária que eu antes da casa já tinha conseguido arranjar um trabalho. Ou seja, chegavas à Inglaterra e 10 minutos depois tinhas arranjado um trabalho.
Claro,
Hoje em
e
dia as
também
coisas
isso
andam
é,
tão assim.
claro, mas isso também é que fazia com que fosse apetecível a
O mercado
imigração
estava
para o Reino Unido, porque o mercado estava muito sequioso de médicos dentistas, não é? Hoje em dia nós vemos que, por exemplo, a imigração tipicamente neste momento é mais França, está mais virado França, se calhar será o grande país importador de médicos dentistas recém-formados atualmente. Entretanto, então tu regressas e é aí que faz a pós-graduação em odontopediatria.
é verdade.
É verdade, boa. Eu acertei, este aqui eu
Tens
não
tudo.
sabia, não sabia, não me
Tens
permitiu.
exclusivos, não há exclusivos.
Ok. Isto é público, é público. E então acabas por te dedicar também mais à odontopediatria, não é? Acabas por canalizar um bocadinho a tua prática clínica nesse sentido. Mas em paralelo vão crescendo as tuas responsabilidades no Mundo a Sorrir, não é? Ou seja, deixas de ser uma, eu ia dizer uma simples operacional, mas
Agora estou
não é esse o
insultada.
caso, claro, mas.
Voltada.
Não, mas de soldado nas trincheiras também passas a ter um bocadinho de papel de general no quartel, em termos de estratégia e de gestão das missões, não é? Porque vocês, assim como no exército, também têm as vossas missões e, portanto, têm que planear com quantos elementos é que vão e o equipamento e tudo mais. Isso também é uma coisa que vai crescendo gradualmente, não é? Que te vai ocupando, imagino eu que seja uma coisa que se vá alastrando no teu horário à medida que os anos vão passando.
Eu acho que quase tenho que pensar um bocadinho para me lembrar o que é que foi acontecendo. Mas então, mesmo quando eu estava em Inglaterra, estive sempre ligada à Mundo a Sorrir. Então,
Ok.
eu ia gerindo os projetos internacionais e esta minha mudança para Portugal também bateu um bocadinho com aquilo que foi o crescimento da Mundo a Sorrir. E ao crescerem as atividades da Monte a Sorrir, o tempo que se dedicava à organização também teve que crescer. E, portanto, eu fui dedicando cada vez mais tempo. Em Inglaterra também acabei por fazer um mestrado que me deu um bocadinho mais de know-how sobre como gerir organizações e como é que as coisas se fazem neste mundo da gestão social. E ganhei algumas competências que me ajudaram ao longo do tempo na Monte a Sorrir. Mas as coisas foram crescendo e a Monte a Sorrir foi crescendo e obviamente foi tendo picos de crescimento. Acho que o maior pico de crescimento da Monte a Sorrir foi em 2014, a altura é essa em que eu me mudei para o Porto, com gostas de fazer aqui uma cronologia com a minha vida, uma
Sim.
comparação da Monte a Sorrir com a minha vida pessoal. E foi um dos grandes picos de crescimento da Monte a Sorrir.
Ok. E fala-me um bocadinho mais, então, tu aprendeste o mestrado foi em organizações não governamentais, não é? Portanto, já foste com aquela ideia de reforçar a tua competência, digamos, na atividade do mundo a sorrir, não é? Porque claramente não é o tipo de pós-graduação que tu penses que vai ser uma mais-valia na clínica, e tu vais desenvolvendo cada vez mais essa capacidade de gestão, que era uma coisa que tu não estavas nada a imaginar, não é? Que não imaginavas que seria esse um dos tempos, uma das tuas ocupações, a questão da gestão do processo.
Nessa
Falamos
altura,
um
em
bocadinho disso.
Londres, eu já achava que era um bocadinho a isso que me queria dedicar e também ter escolhido esse mestrado. Nós estamos em Londres e em Londres tens toda uma panóplia de cursos de medicina dentária, mestrado, pós-graduações que podes escolher em todas as mais diversas áreas e eu acabei por optar por aquela. E não estou nada arrependida. É uma coisa que. Com a qual me identifico e que neste momento da minha vida faz todo o sentido. Nem me estou a imaginar a ter optado por fazer um curso qualquer de dentário em Londres e agora ser dentista a tempo inteiro, acho que não ia sentir-me uma pessoa completa.
Claro, lá está, é isso, a nossa verdadeira natureza vai sempre assim, não dá para contrariar muito, não é? Ou seja, tu podes desviar assim um bocadinho, mas acabamos sempre, e se calhar o facto de eu ser sempre também falador é que faz com que esteja aqui no podcast, e se calhar,
Se
quando eu
calhar
podia
daqui
ter
vais ser
ido,
jornalista, descobri-te
exatamente,
a
se
tua
calhar.
vocação, vais deixar de.
Não, deixar não digo, mas eu acho que dentro da medicina dentária, exatamente como tu, fico feliz em poder também expandir um bocadinho para outras áreas
Fazer
de
coisas
coisas que eu se
diferentes.
calhar sempre gostei de fazer, e também não desenvolvi. Muitas vezes a profissão acaba por ser muito convencional, não é? A medicina dentária em si, o ato clínico, é uma coisa muito circunscrita, e é uma coisa que está assim muito definida. Mas então, estamos em 2014, tu regressas, pico de crescimento, e em 2018 tu assumes a presidência do Mundo a Sorrir, não é? Tu és desde essa altura presidenta ou
Entretanto, criámos
presidente.
uma Monte a Sorrir em Lisboa, as coisas foram progredindo, sabes que isto por onde tu vais deixando, deixas o teu rastro. Eu vim de Londres para Lisboa, a Monte a Sorrir cresceu em Lisboa, que foi ótimo, e agora aqui estamos.
Neste momento, portanto, já és presidente há alguns anos, a Mundo a Sorrir também já está a alargar um bocadinho, mas tu serás a pessoa ideal para nos explicares em que ponto é que está a Mundo a Sorrir e para onde é que está focado, mas a ideia que eu tenho é que vocês continuam a sorrir, mas estão mais o espectro é um bocadinho mais do que estritamente a saúde oral das populações mais desfavorecidas.
Então, o que é que a Monte a Sorrir faz? A Monte a Sorrir, inicialmente criada com o propósito de promover a saúde oral como um direito universal, rapidamente passa a ser, ou a ter como missão, a promoção da saúde e da saúde oral. Então, logo muito cedo nós percebemos que tínhamos que incluir a saúde, até porque a saúde oral é uma parte integral da saúde geral, não é? Portanto, acrescentámos logo à nossa missão. A Monte a Sorrir atua em várias áreas, desde a assistência médica até à prevenção e literacia em saúde, capacitação, com um foco muito assertivo, principalmente em África, e investigação. E basicamente, aquilo que nós tentamos fazer, trabalhando sempre de uma forma muito coordenada com tudo o que são medidas governamentais, privadas, etc., trabalhando a par e nunca de sobreposição. A dar apoio àquelas populações mais desfavorecidas, economicamente fragilizadas, que se não fosse pela Monte a Sorrir, acabavam por não conseguir aceder a nenhum apoio de medicina dentária.
Mas também continuam com uma atividade multinacional, não é? Ou seja, tem agora as duas vertentes, a vertente, digamos, no território nacional, porque a verdade é que há muita coisa por fazer aqui em Portugal, não é? Em termos de melhoria das condições de saúde da população, de saúde e de saúde oral, mas mantém também os tentáculos, para os países, predominantemente são países de língua oficial portuguesa, não é?
Sim, então, nós atuamos, e agora sabes que é a idade pesa, então esqueci-me de responder à tua pergunta, à parte da saúde geral. Basicamente, o que nós fizemos ali foi, consoante as necessidades, e isto acontece maioritariamente em África, portanto, ainda bem que falas disso, consoante as necessidades que os nossos parceiros públicos, sociais, dos países onde trabalhamos nos apresentam, nós acabamos por, apesar da nossa área de especialização ser a saúde oral, acabamos por ceder um bocadinho, e na Guiné, estamos a atuar também na área da saúde materna e infantil, saúde pública, da oftalmologia e da saúde mental. Portanto, são projetos mais pequeninos que acabam por ser complementares àquilo que nós fazemos na área da saúde oral. E, pronto, como tu dizias, a Mundo a Sorrir foi crescente. Neste momento, a Mundo a Sorrir tem quatro clínicas sociais aqui em Portugal. Temos uma clínica médica dentária, tem também um gabinete dentário na Guiné-Bissau. Apoiámos a montagem de um gabinete em Santo Meio e estamos neste momento a apoiar a montagem do segundo gabinete, em Santo Meio. Portanto, isto também demonstra um bocadinho que não é só o crescimento da Mundo a Sorrir, porque a Mundo a Sorrir cresce em prol de uma necessidade que existe.
Claro, e estou aqui a pensar, enquanto tu falas desse crescimento, também há crescimento dos tais operacionais, não é? Ou seja, a
Sim.
equipa é cada vez maior e se calhar tu que tiveste desde o primeiro momento, se calhar nos primeiros tempos podiam-se reunir todos à mesa e decidir se iam para a esquerda ou para a direita, e neste momento já é uma organização já bastante complexa, em que tem que ter uma certa hierarquia, uma certa organização, porque é uma dimensão tão grande que não dá para as pessoas comunicarem.
É isso.
Face
Mais
to
do que,
face, não é?
se calhar, a questão hierárquica chegou a um ponto em que a Mundo a Sorrir tinha tanta coisa para fazer que apenas com voluntárias nós não conseguíamos dar resposta a tudo aquilo que tínhamos para fazer. Então tivemos que profissionalizar a organização e neste momento há 35 colaboradores a trabalharem na Mundo a Sorrir e mais de 1.700 voluntários que já participaram nas nossas atividades, seja cá em Portugal, seja em África, e com o alargamento do espectro da atuação, tanto são dentistas, como são enfermeiros, como são médicos de psiquiatria, oftalmologistas, pronto, das mais variadas ginecologistas, das mais variadas áreas de intervenção.
E diz-me uma coisa, Mariana, como é que tu vias assim o mundo a sorrir daqui a 5 anos, de género, em termos de objetivos? O que é que tu ficavas mesmo contente assim? Daqui a 5 anos, o que é que tu gostavas? Onde é que gostavas que o mundo a sorrir estivesse? Ou em que moldes é que ficavas contente assim em termos de wishful thinking?
Então, acho que tenho ideias muito claras quanto a isso.
Tens já
Nós
uma checklist de
tenho uma
coisas que
checklist.
sim.
Não, nós acabámos agora de começar um novo mandato e, portanto, eu tenho assim, umas ideias muito claras para os próximos 4 anos, 4, 5, vai acabar por dar ao mesmo. Então, o que é que eu acho? Há uma série de projetos na Mundo a Sorrir que, comprovadamente, criam um impacto social muito positivo na vida das pessoas. E na Mundo a Sorrir é esse dito impacto social e esse apoio que damos às pessoas, essa mudança que queremos na vida das pessoas, que nos move e que nos leva a querermos sempre fazer mais e fazer crescer a Mundo a Sorrir. No mundo isto nem é fazer, no fundo nem é fazer crescer a Mundo a Sorrir, é fazer crescer o número de pessoas que nós conseguimos ajudar. E portanto é isso que verdadeiramente nos faz trabalhar todos os dias. E então, nesse número de projetos bastante significativos e impactantes que temos, acho que a clínica que nós temos, começou aqui no Porto, estendeu a Braga, depois Lisboa e depois Cascais, é um projeto que tem uma capacidade de replicabilidade enorme e que faz todo o sentido que exista, pelo menos, nos tempos atuais. E, portanto, eu diria que, gostaria de ver esta clínica replicada, até daqui a 5 anos. Imagino que brevemente até consiga fazer com que isso aconteça. Mas pronto, espero conseguirmos replicar este projeto. Quero continuar a ter um foco muito assertivo na prevenção e na literacia em saúde. E nós temos agora um projeto focado na sensibilização, focado em jovens, de prevenção do cancro oral. E acho que isso é uma área que precisa muito ser trabalhada e, portanto, eu quero. Temos um projeto piloto, eu quero replicar esse projeto e fazê-lo crescer aqui em Portugal eventualmente ter uma participação mais ativa, não vou dizer de norte a sul do país, porque nós não conseguimos estar em todo lado, mas tentar alargar um bocadinho o nosso espectro de atuação. E depois gostava de ter uma participação muito mais ativa nos nossos projetos internacionais. A saúde oral não é considerada uma área de intervenção prioritária em países como a Guiné ou como o São Tomé e Príncipe, onde as pessoas têm muitas outras carências de saúde, não é? Estamos a falar de países onde faltam cuidados básicos de saúde, a taxa de mortalidade infantil ainda é altíssima, etc. E, portanto, eu tenho aqui a aspiração e ando a trabalhar por isso já há algum tempo, de que nós consigamos ter grandes projetos a acontecerem em África. O que é certo é que a Mundo a Sorrir tem grandes projetos a acontecerem em Portugal, mas em África nós fazemos omeletes com muito poucos ovos. Aliás, quase sem, às vezes sem ovos até, nós conseguimos fazer omeletes sem ovos. E eu gostava de conseguir fazer omeletes muito maiores, com muito mais ovos.
Com mais uns ovinhos já
Portanto,
se fazia mais, claro.
sim. Se houver aqui, e nós andamos a tentar que haja um envolvimento maior da cooperação portuguesa, integrando a saúde oral naquilo que é as necessidades de saúde pública de cada um dos países. E, portanto, eu há 5 anos espero que a Mundo a Sorrir venha a ter projetos dignos nestes países todos. Nós montámos a Clínica da Guiné indo pescar pequenas verbas aqui e ali e como um mecenas, que foi um empresário daqui ao norte, isso também é outro, gosto de histórias engraçadas, isto é uma história engraçada. O senhor contactou-nos e disse: eu quero-vos conhecer. Ok. E depois disse: agora quero ir à Guiné com vocês. Ok. E quando chegou lá, viu o que nós fazíamos e disse: ok, já vos conheci, vocês são credíveis, conheci os vossos parceiros, é de uma clínica que precisam e eu vou pagá-la. E ele pagou a construção integral da clínica. E não há muitas pessoas assim no mundo e só assim é que as coisas aconteceram ali. Nós não teríamos tido a possibilidade de montar a clínica na Guiné se não fosse o apoio dele. Depois tudo o resto foram chovendo migalhinhas e vão chovendo. Mas aquele apoio foi imprescindível para conseguirmos fazer crescer a Mundo a Sorrir. Nós temos crescido muito a nível internacional. Eu acho que ainda podemos crescer muito mais. Passámos de ter os projetos, neste momento temos 7. Mas podemos ter muito mais. E podemos ajudar muito mais pessoas.
Pode ser que neste momento esteja um empresário a ouvir este podcast
Espero que
e
sim,
pegue no
muito.
telefone e contacte o Mundo a Sorrir, e que da próxima vez que sejas entrevistada, possas contar do segundo empresário que veio e revolucionou aqui
O
a
mundo a sorrir.
construção, exatamente, e que tenha dado a possibilidade de vocês também conseguirem crescer em termos de materiais, porque claro que o voluntariado. Ok, uma pessoa despende do seu tempo, não é? Dá o seu tempo de forma gratuita, mas isso às vezes o tempo não, apesar de tempo ser dinheiro, nem sempre esse tempo se consegue materializar em coisas, não é? E muitas vezes vocês acabam por precisar de recursos financeiros, como toda a gente, para poder construir as coisas e sem dúvida que esse, de certeza que será um dos vossos grandes desafios é a questão também financeira da angariação do dinheiro e da gestão desse dinheiro para conseguir lá estar a fazer o máximo de omeletes com o
Com poucos
mínimo de
ovos.
ovos,
É isso.
e tentar fazer isso. Olha, Mariana, gostei muito aqui deste podcast. Eu espero que também tenha inspirado aqui colegas ou não colegas, não é? Porque os não médicos dentistas também se podem voluntariar, no Mundo a
Pessoas de
Sorrir.
qualquer área. Nós temos gestores, economistas.
E,
Há trabalho
portanto,
para toda a gente.
espero que este podcast contribua com um boost de novos voluntários que estejam a ouvir agora aqui nas plataformas de streaming este podcast e que corram em direção ao Mundo a Sorrir para tentar dar um bocadinho mais de sustentação. Qual é assim o contacto, qual é o site, se uma pessoa quiser perceber melhor, se um empresário quiser conhecer melhor o vosso projeto, ou
Então,
um futuro voluntário, se quiser
até dava o
voluntariar.
meu telefone direto para isso,
Exato.
mas se calhar é
Se
um
quiseres,
bocadinho
podemos por
mais.
aqui, podemos por aqui,
Não,
não tem
acho que
problema.
isso se calhar é um bocado mais. Mas vá, então se calhar o ideal é verem o nosso website www.mundasorrir.org ou então contactarem-me diretamente através de geral@mundasorrir.org ou mariana.lourdes@mundasorrir.org. Portanto, há vários
Ok.
pontos de contacto, ok?
Mas é
Um ponto de
mundasorrir.org.
contacto é ponto org.
Mundasorrir.org
O
é o
importante é os
domínio.
empresários chegarem até nós, identificarem-se com os valores da Mundo a Sorrir e com a nossa missão e quererem ajudar.
Sem dúvida. Olha,
É o
foi um
que queremos
prazer.
deste podcast, é venham os empresários.
Exato. E os voluntários, que toda a gente queira ter mais envolvimento com o Mundo Sorrir. Olha, Mariana, gostei muito desta entrevista. Muito obrigado por teres tirado um bocadinho aqui do teu tempo familiar, barra médica-dentista, barra de gestora de ONGs, para falares aqui um bocadinho connosco. De certeza que vai ser uma conversa inspiradora, tanto para os médicos-dentistas como para os. Eu gosto de chamar os civis. Que estejam a ouvir aqui o nosso podcast. Olha, obrigado.
Obrigada, eu. Muitos beijinhos e obrigada pelo convite.
Obrigado.
Cuide da sua saúde oral, cuide de si para sorrir melhor.